Olá, eu sou Juliana Sartori e recebo hoje pela Rede AERP de Notícias o secretário da Casa Civil do Estado do Paraná, João Carlos Ortega. Nascido em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, foi vereador e vice-prefeito do município, foi secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas por 3 ocasiões, deixando o cargo para assumir a atual chefia da Casa Civil. A relação com o governador Ratinho Júnior é de longa data, pois Ortega também já atuou como chefe de gabinete de Ratinho, quando ele era deputado estadual e federal, entre outros cargos, sempre acompanhando a carreira política do atual governador já há muitos anos. Secretário, seja muito bem-vindo aqui à Rede AERP de Notícias.
Obrigado, prazer estar aqui com vocês.
Muito bom. Depois de tantos anos, né, numa secretaria tão robusta como é de desenvolvimento urbano, de obras públicas, quais são agora os principais desafios da Casa Civil hoje? Como essa toda essa sua experiência contribui para o cargo que está ocupando no momento?
Ter passado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas realmente nos trouxe uma experiência muito grande. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, ela tem um relacionamento direto com os 399 municípios do Paraná, desde o menor município, Jardim Olinda, até a nossa capital, Curitiba, aonde foi possível trabalhar com todos os 399 municípios, aonde nós levamos obras, ações, programas para transformar a vida das pessoas. Então, foi um legado muito importante ter passado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano. A Casa Civil tem um papel totalmente diferente, né? É um
Claro.
papel que ela tem um papel de articulação política e administrativa com as secretarias, os órgãos do governo da administração direta, e também um papel de articulação com os poderes, poder legislativo, onde nós temos uma parceria através dos projetos de leis, através da aprovação do orçamento, do plano plurianual, da LDO, a importância disso para que o Estado realmente possa andar, caminhar e levar os programas de desenvolvimento a todas as regiões. Então, é um papel de articulação política e administrativa entre os órgãos também, a sociedade civil organizada, entidades de classe. Então, é um trabalho muito importante de articulação dentro do governo.
Tá certo. E nesse segundo mandato do governo Ratinho, né, qual que é a importância da realização das grandes obras, né? A gente sabe que é muito importante para o governador a questão da infraestrutura, né? Ele sempre fala muito disso e valoriza muito essa questão de melhorar a infraestrutura do Estado, né? E revitalizar e trazer bastante inovação. Então a gente já, né, tem muitas coisas acontecendo, que já aconteceram. Temos aí pela frente a Ponte de Guaratuba, a nova concessão das rodovias. Como é que o senhor vê essa importância para o governo atual?
O nosso governo foi pautado num tripé desde o início, né, de 2019, que é uma gestão, fazer uma gestão eficiente, moderna, inovadora, levar as obras estruturantes e ter um olhar social. Então, esse tripé para fazer o desenvolvimento do Estado. As obras estruturantes é muito importante e a gente enxerga como um legado, né, você fazer essas obras estruturantes. A exemplo aí da Engorda da Praia, né, um sonho que todos nós paranaenses tínhamos, né? Nós até brincávamos que Santa Catarina era Miami. E aqui nós estávamos né, numa situação de segundo mundo até, né? Então, essa revitalização com todos os investimentos realmente está transformando todo o nosso litoral. A Ponte de Guaratuba, que está na Constituição nossa e hoje já é uma realidade, né? Nós fizemos a licitação, dinheiro no caixa do governo do estado. Isso vai realmente ajudar a transformar o nosso litoral, né? As concessões, né, tão sonhada. E quando nós assumimos, o nosso governador falou: vamos acabar com esse maldito pedágio, porque foi 25 anos de um pedágio que onerou realmente o contribuinte, o produtor, enfim, toda a população do Paraná. E o compromisso era do governador ter um preço justo, obras no início do contrato e transparência na Bolsa de Valores. Isso nós já estamos encaminhando. Foi o primeiro lote, que foi um sucesso, porque veio, inclusive, empresas de fora do país. Foi um grupo que que veio participar, então teve uma concorrência internacional, inclusive, e são investimentos que vão transformar a vida das pessoas. É um legado que vai ficar, porque são obras de duplicação, terceiras faixas, contornos, viadutos, trincheiras, né? Porque o nosso estado está num franco desenvolvimento e para isso a gente precisa levar essas obras estruturantes para que o progresso esteja em todas as regiões. Esse é o primeiro lote, foi um sucesso, né? Nós temos aí, se você pegar no primeiro lote, o valor da última tarifa, quando nós encerramos esse pedágio, né? Viramos essa página, se você pegar e corrigir, daria em torno de 65% de desconto nas tarifas, né? A gente acredita que quando se implantar todos os pedágios, a média vai chegar próximo de 40%, né? Com todas as obras acontecendo, transformando a vida das pessoas.
Tá certo. E também a gente vê alguns projetos que são voltados para os municípios ainda menores, né? Um deles é o Asfalto Novo Vida Nova, para pavimentar aí 100% das áreas urbanas dos municípios de até 20 mil habitantes. Isso deve acontecer até 2025. Como é que está esse projeto agora? Em qual etapa que ele está? E o que ele significa para o governo estadual?
É um projeto muito importante. Nosso governador entendeu isso, enxergou. Porque é acabar com o barro e com a poeira da porta da casa das pessoas, né? Da casa, do comércio, da empresa. É transformar a vida das pessoas. É um projeto que nós estamos levando asfalto novo, onde não tinha asfalto, e é um asfalto completo. É asfalto que ele tem a galeria pluvial, ele tem o calçamento, a acessibilidade, sinalização, luz de LED e arborização, né? Então é um projeto completo. Nós já iniciamos, o desafio é até 2025, né? Fechar cidades com menores que 25 mil habitantes. Nós estamos em 7 mil habitantes, são 160 municípios do Paraná que estão recebendo R$5 milhões para poder fazer esse asfalto e melhorar a vida das pessoas, né? Esse é o objetivo do governo. E os municípios sozinhos não conseguiriam fazer isso, né? A gente sabe que entende que o município precisa da mão amiga do governo do estado. Então é um projeto transformador. Nós entendemos que é um projeto que transforma a vida das pessoas. E nós iniciamos então com 7 mil habitantes e vamos subir a régua até chegar em 2025 aos municípios abaixo de 25 mil habitantes, que são a maioria, né? Os municípios maiores daí já têm outra realidade e...
Já estão mais planejados para dar continuidade, né? Esse tipo de questão. E, claro, acaba sendo também esse e outros projetos, que a gente pode citar, inclusive, mas eles têm essa característica de reforçar essa necessidade de articulação com os municípios, né? Que é o papel da Casa Civil também, né?
Sim, a gente faz esse trabalho ali em conjunto com as demais secretarias, para que a gente possa ser mais ágil. O desafio do poder público é ser ágil. Sim. Então, são programas, estamos felizes porque a adesão foi muito grande, né? E nós demos até uma missão para os prefeitos. Os prefeitos agilizem os projetos, senão vão ficando para trás. Mas eles estão fazendo a lição de casa e realmente está acontecendo essa transformação em todas as regiões.
Sim. E ser também de um município como, né, do Vale do Ivaí, que o senhor pode contar um pouquinho ali da sua história, também facilita, né? Reconhecer a realidade desses municípios, né?
Inclusive é o município do nosso governador. Ele nasceu em Jandaia do Sul. É um município pequeno, de 20 mil habitantes. E municípios pequenos são muito dependentes do governo do estado, né? Então, essa parceria do governo do estado em todas as áreas, inclusive, ajuda muito. Porque as pessoas estão no município, né? Então, é muito importante essa ajuda e esse olhar, né, do governador do nosso governo para todos os municípios do Paraná.
Esse é o secretário da Casa Civil do Paraná, João Carlos Ortega. Vamos lá, o governo também está investindo um bom orçamento, né? São R$108 milhões para a construção de 3 novas escolas estaduais. Por que esse valor está sendo utilizado na construção, não em outros projetos educacionais ou em outros formatos? Por que a necessidade de construir novas escolas?
Dentro de um planejamento, né, há necessidade de mais escolas, uhum. Né? São 14 escolas em várias regiões, Mas ele vem somado pelas ampliações de demais escolas, reformas, né? Isso vai trazer uma melhor qualidade para o ensino, para o aprendizado do aluno, para que o ensino tenha mais condições ali, os professores. Mas não são só as escolas. Nós estamos fazendo um investimento em tecnologia, né? Em capacitação dos alunos, né? Também agora foi anunciado energia solar, escola solar, para que a gente possa ter a captação dessa energia através das placas solares. Isso traz melhor qualidade, mas também mexe com a questão da sustentabilidade. Isso vai também mostrar para os alunos ali, né, a questão do ensino, mas também da sustentabilidade. A escola especial também foi uma inovação que nós estamos fazendo. Até eu fiz uma confusão. São 20 escolas novas e 14 escolas especiais, certo, que nós estamos já fazendo para dar mais condições de vida a esses alunos especiais do nosso estado. Então, são vários investimentos em várias áreas, né? Isso está mostrando aí o resultado, que é o melhor. Nós somos o número um no IDEB do Brasil. Isso é muito gratificante, você poder conquistar isso. Nós éramos o sétimo estado no IDEB e hoje somos o primeiro. 3 merendas por período. Tá? Então, são vários investimentos em toda a área da educação.
Certo. O senhor até citou a questão da sustentabilidade. Foi anunciado até há pouco tempo o Plano de Ação Climática, né? Que é para nortear justamente as políticas públicas para enfrentar as mudanças climáticas. E eu queria saber qual que é a importância da sustentabilidade para o governo estadual, como que o senhor lida, né, com essa questão dentro da Casa Civil. Esse plano aí a gente né, pode ter uma ideia de como ele tem essa importância para o governo. Não, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse assunto.
É uma prioridade do nosso governo, né? O Paraná lidera o índice de sustentabilidade do ranking de competitividade dos estados. Isso já por anos consecutivos, nós somos reconhecidos o estado mais sustentável do Brasil. Por estar cuidando aí do desmatamento ilegal, cuidando do desperdício de água, da coleta e destinação do lixo e principalmente cuidando da emissão do CO2, né? Então são ações que a gente já está fazendo e agora com esse plano, que nós somos o quarto estado que lançou esse plano climático formalizado agora, vai implementar mais projetos, mais ações para que a gente possa continuar avançando, né? Esse é o objetivo de um estado moderno, inovador, também se pensar no meio ambiente, que é um tema que está aí, né? Que preocupa. Hoje o clima está totalmente mudado, né? Nós estamos vendo aqui os nossos vizinhos do Rio Grande do Sul passando por uma tragédia ali, com muitas mortes, muita destruição. Nós estamos vendo lá no Marrocos terremoto. Onde é frio está mais frio, onde é calor está mais calor. Então isso faz parte. E nos orgulha ser o estado que tem a maior Mata Atlântica aqui do Sul e ser reconhecido como o estado mais sustentável. Plantio de árvore. Quando na Europa se fala lá em plantio de 500 mil árvores, nós estamos plantando mais de 1 milhão só no Paraná, né? Então é um orgulho. Acho que a gente está fazendo bem a nossa parte aqui. Claro, cada vez avançar mais.
Você está ouvindo a entrevista com o secretário da Casa Civil do Paraná, João Carlos Ortega. Secretário, o senhor até mencionou ser conterrâneo, né, do nosso governador, já conhece a família há muitos anos e, claro, assumir a Casa Civil é mais um voto de confiança, né, na carreira do nosso governador. Né, queria que o senhor comentasse um pouquinho dessa relação que vocês têm, né, e como que isso facilita, né, essa necessária interlocução do governador, por conhecê-lo muito bem, saber o que ele pensa, as ideias, o que pretende fazer, com todos os agentes públicos que, né, estão ligados aí a essa tarefa para alavancar o Paraná.
Realmente, eu sempre agradeço a confiança que o governador Ratinho tem na minha pessoa, né? Estou com ele desde o primeiro dia. E ele me convidou para tocar um projeto de governo, com um único objetivo, transformar a vida das pessoas. O nosso governador conhece, eu também conheço, os dois lados da vida, né? O que é ser o lado da dificuldade, o lado do sucesso, né? Então, ele se propôs como missão de vida fazer um governo, nós estamos no segundo mandato, para transformar a vida das pessoas. E nos orgulha isso, né? Agradeço realmente a confiança que ele tem, passei por todas as etapas nesse projeto. E hoje na Casa Civil, que é um cargo de uma relevância muito grande, de muita confiança, né, para que a gente possa ajudar a conduzir esse Paraná, o nosso governo, nesse Paranazão. Né, um Paraná que dá orgulho e brilha quando a gente está fazendo as moradias, quando a gente está levando energia trifásica, quando você está levando as obras estruturantes, quando você está com o Banco da Mulher servindo as mulheres que querem sua independência, querem produzir, querem ter seu recurso, Banco do Agricultor, a Secretaria da Mulher, os programas. Então isso, a nova concessão aí, né, que a gente já até falou, que era um compromisso que o governador pegou e falou, não dá para a gente viver mais desse jeito, o Paraná não aceita, o Paraná quer pedágio, mas quer pedágio com preço justo, com obras na frente. Então é isso que a gente está fazendo. Então uma confiança muito grande que eu espero estar contribuindo e ajudar a conduzir esse Paraná.
Tá certo, secretário. Para a gente encerrar, então, queria que o senhor deixasse um recado para o nosso ouvinte que está acompanhando a entrevista, entender o que vem pela frente agora, os desafios e o que ele pode esperar do governo do Paraná.
É avançar cada vez mais. Nós temos essa parceria com os 399 municípios e, como eu disse, nesse foco de fazer uma gestão eficiente, de parceria, levar as obras estruturantes em todas as regiões, né, que precisa. Nós fizemos em 2019, quando assumimos, nós investimos num banco de projetos. Esse banco de projetos foram mais de 300 milhões de reais em projetos. Aí nós fomos implementando, estamos implementando. E ele se potencializa a cada ano. Tá? Então, muitas coisas boas, muitos investimentos grandes estão por vir, que são essas obras estruturantes em todas as regiões que transformam a vida das pessoas. Né? Então, dizer para a população que nós estamos num estado rico, maravilhoso, e que nós estamos trabalhando todo dia para fazer com que ele cresça ainda mais, que seja um estado em desenvolvimento, já estamos sendo reconhecidos por isso, e que as obras estruturantes, os programas, os projetos, programas sociais aconteçam e que transformem a vida das pessoas.
Secretário, muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo aqui à Rede Herp de Notícias.
Obrigado a todos e um abração aí.
E essa foi a entrevista com o secretário da Casa Civil do Paraná, João Carlos Ortega. Repórter Juliana Sartori.